deixei fixada aí no comentário, que é uma dúvida de muita gente, que é treino versus dieta, né? Qual é mais importante aí para construir o shape, para fase que quer ganhar massa, para fase que quer definir, que quer reduzir, quer secar a barriga aí? Eu tenho certeza que essa é uma dúvida muito frequente aí de muitas e muitas pessoas, né? Eu até, inclusive, vi um post de vocês e aí eu falei, pô, é um tema interessante que falando sobre progressão de carga no treino, né? Quando eu vi aquele post, eu falei, caraca. E essa foi até uma pergunta que veio na caixinha dos stories. Eu abri, chegou para mim, eu falei, pô, tá aí. Um tema bom para discutir com os meus manos na live, para trazer ao vivo, que eu tenho certeza que vai trazer muita coisa sobre esse tema aí para acrescentar para a galera, né?
Com certeza, com certeza. É um tema que, na verdade, é como se fosse um. Como que eu posso falar? É como se fosse um. Cara, uma polaridade, ou seja, ou um ou outro. Então, cara, será que se eu me dedicar muito na dieta e eu vou ter o resultado X? Ou será que se eu me dedicar muito no treinamento e cagar na dieta, eu vou ter esse resultado? E, na verdade, não é necessária essa polaridade. Eles caminham juntos em algumas fases de ganho de massa muscular. Um vai ter maior dominância e em outras fases de definição muscular, outro vai ter maior dominância. Mas eles caminham juntos. Esse que é o grande ponto que a gente tem que deixar bem claro e entender aonde que eles vão ter uma maior dominância, uma maior ênfase. Vamos pincelar um pouquinho das estratégias aonde um vai conseguir dominar. E o outro vai seguir atrás, e aonde o outro vai assumir, e o treinamento segue atrás, ou vice-versa.
É, bem nessa pegada aí, né? Até um ponto que ficou muito popular no Brasil, né? E a galera tem aquela frase clássica assim, falar, ah, é 70% dieta e 30% treino, né? E, porra, a gente sabe que não é bem por aí, não funciona dessa maneira. Porque eu até divido a fase assim para ficar bem didático para a galera em dois momentos, é a fase de construção do teu físico, que seria o bulk, ali, a estratégia tanto de dieta quanto de treino voltada para o ganho do máximo de massa muscular, e a fase de lapidar, né, a fase de definição desse shape que foi construído ali. E até como o Gustavo pincelou bem, dentro dessas duas fases, da fase de construção, da fase de ganho, o treino acaba que tem um peso mais dominante do que a dieta, né? Porque eu quero ver você seguir ali uma rotina de dieta 100% com treininho meia bomba, se você vai ter bons ganhos expressivos de massa muscular. Não vai. Assim como na fase de definição, na fase de lapidação do físico, se tu não tem uma dieta bem estruturada, se tu não tem um básicozinho ali que é um déficit calórico, tu não vai reduzir gordura, tu não vai. E se a dieta for mal manipulada, o que acontece? Tu perde gordura, perde músculo, vai tudo pro lixo, né? Vai tudo pro ralo. Então, as duas coisas têm que estar conversando, tem que estar. Eu até brinco que tem que falar o mesmo idioma. É o treino falando inglês, a dieta falando inglês também. Ou o treino português, a dieta português. Porque se ficar cada um falando uma coisa, não vai dar certo, né?
Teve aqui até um comentário, mano, do Leonardo Saliba, já para abrir aqui nosso bate-papo, que ele falou assim, ó: acho que um treino pesado mais uma dieta fraca não constrói shape nenhum. Porém, agora uma dieta top, aquela que eu peso até as ervilhas, e um treino murcho, ou seja, um treino fofo, que é o que a gente costuma falar aqui, até dá para construir um shape legalzinho. Aí embaixo ele complementou: obviamente é melhor conciliar os dois. Então, o Leonardo, ele também polarizou a ideia. Então, falando que dá para fazer uma construção de ambos, na verdade, dá para fazer uma construção quando o cenário, a dieta, tem mais ênfase do que o treinamento. Eu discordo um pouco, porque eu já peguei casos de genéticas absurdas. Cara, do maluco comer coxinha, treinar absurdamente e ter a pele do abdômen colada. E profundidades musculares muito evidentes. Então, ele fazia uma dieta fraca, Leonardo, mas um treino absurdo e tinha um shape escroto. Isso tem N variáveis que podem ser contribuídas. A gente não pode trazer essa verdade à tona, não pode ser uma verdade absoluta em relação a isso. É uma meia-verdade em relação a treino e dieta.
Mas, cara, que é um exemplo também que é exatamente o oposto que você colocou, o Reagan. O Reagan tem um shape fantástico, mas ele treina mal e ele faz uma dieta à risca, né? A gente pega ali que o Reagan treina super fofo, né? É aquele cara que vive de giant sets e treina em 25 minutos, igual ele mesmo coloca no YouTube, né? Ele gosta de fazer ali aqueles treinos para sair queimando do treinamento. Agora que ele recentemente trocou de coach, que começou a treinar de verdade. Mas até então ele treinava muito fofo, muito, 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 muito fofo. E mesmo assim, com uma genética absurda e um acesso ilimitado a recursos, né? Você pode ver que ele tinha uma percentual de evolução muito absurdo, né? À toa que ele era um profissional, só que óbvio, estamos falando de uma genética fora da curva também, né? Então, acho que quando a gente pensa nesse quesito, ambos são importantes, porque pensando no quesito flexibilidade metabólica, o treino é muito importante, porque mais massa magra, mais estoque de glicogênio. Mais estoque de glicogênio, mais flexibilidade eu trago à dieta. Pensando no aeróbio, eu consigo aumentar a biogênese mitocondrial. Mais mitocôndria, mais eficiência eu tenho em relação à questão de oxidação de carboidratos pós-refeição, e oxidação de gorduras momentos em jejum. Então, assim, eu acho que se ambos estão completamente alinhados, a gente consegue ter resultados muito, muito mais favoráveis, tanto no âmbito de aspecto de densidade, quanto em relação ao percentual de gordura, né?
Top. Exatamente isso.
Pô, muito bom. Até uma analogia que eu gosto de fazer, muito boa a respeito disso, eu penso o seguinte. Vou te dar um treino aqui da melhor qualidade. O que, que seria esse treino da melhor qualidade? Vou te dar uma Ferrari, mano. Pra você andar. Ferrari não é um carro, é uma Ferrari pra você andar. Só que tu tá com a Ferrari boa e faltou gasolina. Tá sem gasolina, que é a dieta, o combustível pra essa Ferrari andar. Mano, tu tá potente, mas tu vai andar? Não vai, vai faltar gasolina. Da mesma forma, eu vou te dar aqui a gasolina prêmio, gasolina pódio, e vou tacar dentro do Fusquinha, e vou querer que o Fusquinha, que é um treinozinho fofo, ande igual uma Ferrari. Isso vai dar certo?
Não.
Não vai dar, vai explodir, mas não vai andar igual uma Ferrari. Então, essa ilusão de treino é mais importante, dieta é mais importante. Galera, vocês têm que tirar isso. É óbvio que, pô, se eu quero construir um bom shape, quero aumentar a massa muscular, igual eu te falei, No meu ponto de vista, o treino ainda vai ter um peso maior, porque o treino é o principal start lá para fazer tu construir músculo. Tu treinar pesado e comer mais ou menos, tu consegue ganhar massa muscular, mas não ganha de forma otimizada, que seria com um treino e uma dieta bem alinhada para esse objetivo. Agora, da mesma forma que, pô, se tua dieta tá boa, tá controlada à risca, tu consegue, na fase de definição ali, secar, reduzir a gordura. Só que se o treino tá sendo mal estruturado, tu perde gordura e perde músculo pra caramba. Então, vai embora, vai pro ralo essa ideia. Mesmo porque as duas coisas ali, ó, andam juntas. Então, não tem essa ideia de, é 70% dieta, é 30% treino. No meu ponto de vista, é 100% dieta e 100% treino. Quando tá com as duas coisas alinhadas, o resultado vem, o resultado fica explícito, assim. Até um adendo, pô, a evolução do Thales aí, pelas fotos que eu tô vendo, ele postando nos stories, ele postando no feed, pô, tá reduzindo a gordura e tá segurando a massa muscular, tá com aspecto de definição top, que é o que muitas pessoas procuram, o que muitas pessoas buscam ali. E é justamente por quê? Porque, pô, tá treinando o treino bem estruturado, tá segurando a massa muscular, e tá com a dieta ali, ó, controlada à risca, para otimizar esse processo, fazer com que seu corpo queime ao máximo de gordura e segure a massa muscular.
Legal. Vamos pegar esse exemplo do Thales aqui, vamos já trazer à tona. O Thales, recentemente, ele vem postando evoluções, tá, galera? Para o pessoal que tá aí, boa noite para todo mundo. O convite para estar aqui, você tem que clicar nesse avião aí, mandar para 5 pessoas para nossa informação chegar em muita gente. Porque para reunir esse trio aqui é difícil, então, por favor. Então a gente vai falar do Thales. O Thales, antes dele entrar num processo de cutting, num processo de definição muscular, de definição, de emagrecimento. Emagrecimento, tá, galera? Não que o Thales era gordinho. Emagrecimento que ele queria melhorar a definição muscular. Ele treinava e fazia uma dieta mais rica em calorias. E agora ele virou a chave, começou a fazer o corte calórico gradual, igual ele já ensinou aqui pra gente, igual a gente já martelou e pincelou isso daqui em outros episódios. Então a gente já entendeu que na parte da dieta tinha mais calorias, Thales pega aquela quantidade de calorias e vem reduzindo elas gradualmente com o passar das semanas, e essa redução ele faz em si mesmo. Percebeu que travou ali, pá, já contou uma quantidade de semanas legal, ele vai lá e ajusta de novo, mexendo nos ingredientes, na quantidade de calorias totais. Mas quando se trata de treinamento, o Thales, ele tinha um cenário com mais calorias, um treinamento X, frequentava academia 7 vezes por semana, muitas vezes ele fazia um dia de descanso regenerativo só no aeróbio, e hoje em dia ele frequenta a mesma quantidade, talvez entre 6 e 7 vezes por semana, só que a dieta dele mudou, ele está consumindo menos calorias e os resultados estão aparecendo. Então essa pergunta vai para o Thales. Thales, qual foi o principal fator no treinamento, na dieta a gente já sabe, né, que é a redução calórica, trazendo mais qualidade, qual foi a principal característica no treinamento que você acha que mudou ao mudar essa tua estratégia, ao mudar o seu objetivo? Pá, agora eu quero definição muscular, pá, meu treinamento era esse, eu acho que os pontos que mudaram são esses. Explica um pouquinho pra galera aí se tem esses pontos aí legais que você tem eles mapeados.
Cara, no começo, quando eu te encontrei na academia, aquela vez eu até falei, né, que eu tava fazendo um treino da minha cabeça, então meio que eu tirava o que achava da cartola ali que tava disponível no momento, né? Então, assim, aí eu comecei a fechar um trabalho com o personal e ter um treino bem realmente estruturado. E, assim, essa diferença é absurda, né? Isso aí é, tipo, notório quando você tem um profissional para te auxiliar. É completamente distinto o resultado, né? Porque, afinal, eu poderia ir baixando as calorias da dieta, por consequência, ia perdendo peso, só que, possivelmente, eu não seguraria tanta massa magra assim se eu não tivesse um treino tão estruturado. Até porque o treinamento tem uma atividade fundamental em relação à atividade anticatabólica, né? Porque é como se fosse a seguinte analogia. O seu músculo pensar, o Thales vai me usar no dia seguinte, então tem que estar continuando forte para com que ele me use com aquela carga, entendeu? Então, assim, a relação que a pessoa que está me auxiliando tentou manter foi em a gente tentar ao máximo segurar a intensidade, né? E querendo ou não, ela cortou um pouco desse volume, mas assim, tentou segurar ao máximo a questão das cargas, né? E aí a gente foi manejando nesse seguinte, eu fui passando os feedbacks toda semana, né, com as fotos. E ela foi ajustando essa questão no treinamento para ficar mais adequada ali. Mas o treino, assim, foi fundamental, porque se não fosse o treino, você estaria raquítico aqui agora. Só a pele e o osso.
Então, o ponto legal aí que ficou claro foi que o Thales, junto com o profissional que vem acompanhando ele, tentou manter as cargas, que é a intensidade do treinamento, tá, galera? Intensidade é carga no treinamento. Thales tentou manter as cargas, por isso que é importante você saber as cargas que você utiliza em cada exercício. Então, Thales tinha uma noção dessas cargas. Cara, no supino ali para 6 repetições eu faço com tanto, no agachamento para 6 eu faço com tanto e por aí vai. Então, ele tentou manter esse nível de carga, mesmo comendo menos, ou seja, é um fator ilógico, assim, teoricamente olhando de fora. Cara, tenho menos energia, como é que eu vou ter a mesma força? Só que ele criou estratégias reduzindo o número de séries, talvez o número de exercícios, para que fosse possível o fator intensidade se manter alto. Então, isso daí a gente já tem algo a ser levado em consideração. Cargas altas durante o processo de definição tende a manter a melhor qualidade muscular. Mesmo você consumindo menos calorias, elas tendem a te manter bonito, uma boa definição. Você não fica magro. Então você faz o verdadeiro processo de definição muscular. Esse é um ponto legal. E o outro ponto legal é que se você deixar intensidade alta e volume alto, consumindo menos calorias, se torna ilógico. Thales não conseguiria render, não estaria performando e não teria uma boa produtividade dentro do seu treinamento. Então ele teve que abrir mão do volume. E futuramente, quando ele não conseguir evoluir na intensidade, ele vai ter que pegar o volume de volta e trazer ele pro game. O que você acha aí, Douglas?
Bom, olha, uma boa sacada, né? Até um ponto que acontece comigo, quando eu tô na fase de construção, na fase de bulk ali, eu prefiro até treinar um grupo muscular só por dia.
Legal.
Pô, eu vou, faço um volume absurdo de treino, daquele dia dou intensidade, começo, pego carga alta pra caramba, e quando vai trocando para um processo de cut, processo de definição, ali por volta da terceira semana, quarta semana, eu já começo a ver que o desempenho do treino não rende também se eu deixar o volume tão alto quanto estava, assim. Aí, uma boa estratégia, geralmente, eu estou com isso, que funciona muito bem comigo, é pegar esse volume e quebrar em dois. Eu deixo dois bloquinhos ali de passo com a divisão ABC, que a galera chama, pô. Aí pode ser tudo de empurrar no dia, tudo de puxar no outro, um dia para a perna com ênfase em quadríceps, outro dia com ênfase em posterior, eu consigo manter o desempenho do treino melhor, manter as cargas no mais altas ali quando eu faço uma estratégia dessa. E isso foi coisa de prática de tempos em tempos, assim. Porque, pô, ia manipulando e via, caraca, não tô conseguindo segurar. Que eu acho que é a maior dificuldade, assim, do treino quando tá em dieta de cut, né, dieta de restrição de calorias, é manter a intensidade, manter as cargas lá em cima, assim. Porque, pô, é óbvio, você tá com menos gasolina, você tá com menos energia para gastar ali durante o treino. Então, essa dificuldade. Aí, pô, uma creatinazinha ajuda, até uma cafeínazinha, pô, tomar antes do treino para ir treinar no gás ali, uns 30, 40 minutos antes do treino. É uma estratégia para manter a intensidade, manter a carga do treino alta ali, porque como consequência, quanto mais eu consigo manter, a gente consegue manter a densidade do shape, né? Que não fica, que a gente se for trazer assim para um, fica flat, que é aquele cara que fica com um aspecto de músculo murcho, assim, não fica com músculo denso, né? Aquela aparência maior, e é coisa que quando você treina com carga, você vê que o processo do cut, você vai reduzindo gordura e você mantém esse aspecto muscular. É interessantíssimo, assim, buscar sempre manter as cargas lá em cima.
Top, muito bom. No meu exemplo prático, quase travei a língua aqui agora. No meu exemplo prático, ao competir no fisiculturismo mais de uma vez, já competi 4 vezes, então eu tive diferentes estratégias dentro dessas competições. E eu passei pelo processo, né? Faz o bulk, pá, entra no cutting, depois entra bem na fase final ali, que é a fase, talvez ali nas 4 semanas finais, que é a fase que a gente considera de pré-contest, ou seja, o pré-campeonato. E o que que eu percebi? Que quanto mais vai apertando a dieta, mais difícil se torna você manter as cargas. Talvez no início se torna até de boa. Você utiliza estimulantes igual cafeína, outros estimulantes betadrenérgicos que podem auxiliar nesse aspecto. Mas chega numa hora que, além da sua sensibilidade aos estimulantes já está bem, bem baixa, bem alta, então só se exceder nas doses, efedrina, metanfetamina na veia, que tem atletas que fazem de tudo um pouco, principalmente os gringos, você não vai fazer isso, né? Vai fazer isso, não façam isso. Cara, eu cheguei ao ponto de tomar termogênico para cardio, pré-treino, para treino, e porra, eram muitos cardios ao dia, pouquíssimo recurso de calorias, então você se rasteja, mano. E eu não tô falando de uma vida de um indivíduo que acorda, faz cardio, volta para casa e fica ali esperando a hora. Não sou um atleta profissional da elite. Eu sou um personal trainer, trabalhador, que tenho contas a pagar e que me aventurei dentro de um esporte de altíssima performance. E o que eu percebi na reta final? Que às vezes eu tirava muito a mão da carga porque já se tornava inviável. Aí eu ia no volume, só que o volume tava fofo, galera. Eu perdia talvez quase 50% das cargas que eu empurrava. Vou trazer o exemplo de um supino, tá? Comecei 3 meses de dieta para secar, galera. Mês 1 e mês 2, meu supino ainda se manteve com 40 quilos de cada lado para 8 repetições. No último mês ali, tô 1 mês da praia, supondo. Eu tava 1 mês do campeonato. Cara, meu supino caía para 25 quilos para fazer as mesmas 8. Muito cansaço, aspectos do meu sistema nervoso, tudo isso influencia, que é uma parte mais técnica. Então, eu já cometi esse erro, onde eu derrubava quase 50% porque estava inviável, e chegava na reta final, cara, muitos pontos a desejar na musculatura. A musculatura não estava rica, não estava cheia, não estava bonita de se ver. E também fiz estratégias diferentes, onde eu visei a densidade do treinamento. Então, galera, ao perceber que as cargas estavam caindo muito, eu aumentava os intervalos entre as séries. É um fator importante, a gente tem que se atrelar a isso, para tentar manter o máximo das cargas. Eu tenho as cargas anotadas para que eu saiba o quanto de porcentagem ela caiu. Se caiu muito, algo tem no meio ali, né? Ou eu apertei demais na dieta, ou realmente minha recuperação entre as séries não tá legal. Aumentava o intervalo entre as séries. Muitas vezes eu não fazia algumas séries de aquecimento. Então, cara, fiz o aquecimento no início, ia para os próximos exercícios ali, já com as cargas já de mediana para cima. Então, não entrava com uma característica de aquecer o músculo, porque cada movimentozinho parecia aquele filme Dead Muff. Cada palavrinha caiu uma folha. E eu tinha um level a menos até o término do treino. Então, eu tinha que pensar muito bem cada movimento. Então, eu aumentava o intervalo entre as séries, não fazia séries de aquecimento, já ia para o meu supino ali, já próximo dos meus 40, tentando manter. E ao perceber que estava caindo muito, eu aumentava a densidade. Galera, não estou conseguindo manter os 40. Caí para casa de 30 e estou fazendo as mesmas 8 repetições, sem problema algum. Caí 10 quilinhos, faço essas minhas 8 repetições, tiro 2,5 kg no máximo para não derrubar muita carga, dou um intervalo de 10 a 20 segundos, faço séries bem próximo da falha, tiro 2,5 kg de novo e faço séries bem próximo da falha. Então, o que, que eu fiz? Um drop set, mas não um drop set que vocês vêm fazendo na academia no dia a dia. É aquele drop set que a carga já começa baixo, onde você não dá intervalo entre esses pequenos blocos de séries e, cara, tenta levar todas até a falha. Se eu levasse todas as séries até a falha, eu não teria ganho medalha alguma no fisiculturismo, porque eu tentava não chegar na falha sabendo que tinha um level e a luta duraria todo aquele meu treino. Então, eu me preocupava muito com isso, com o meu feeling, com a minha percepção de cansaço, com a minha percepção de recuperação. Então, os pontos que eu vou deixar aqui: intervalo entre as séries e densidade do treinamento. Aonde eu poderia fazer apenas uma repetição naquela série ali, apenas uma série de 8 repetições, eu fazia essa série de 8, mesmo com uma carga inferior, tirava bem pouquinho, dava um pequeno intervalo ao ponto do meu corpo não entender que eu tô parando, de 10 a 20 segundos, fazia outra série ali bem próximo da falha, deixava uma na reserva e repetia essa tarefa novamente, deixando mais pesado, aquela sériezinha tá mais pesada, tá mais densa. Então são recursos bem legais, método drop set, intervalo entre as séries, ou método o método cluster set, que também é bem legal, mas você não reduz carga. Esse ainda, você ainda tem uma certa força para ser feita. Quando você já está no nível bem esgotante, o drop set cai muito bem e o intervalo maior entre as séries também cai muito bem. Escolha bem seus exercícios. Acho que foi isso daí.
Pô, muito bom, muito bom.
Cara, pensando nesse sentido que você colocou, a gente pode até ver no cenário de fisiculturismo mundial mesmo. Você tenta aí, quando você pega, por exemplo, a tese do Matt Jensen, que estão sempre figurando ali no top 1, top 2, em grandes campeonatos, como é o caso do Sean Clarida, do Nick Walker, né? Você pode ver que os caras estão sempre tentando manter ao máximo a questão das cargas e normalmente reduzindo o volume, né? Você vê ali que, por exemplo, acho que foi no final desse ano agora, recentemente, um pouco antes do Olímpia, tinha vídeo do Sean fazendo um supino reto com um halter de 80 quilos de cada lado. Então, assim, ele tentava ao máximo segurar essa questão de intensidade para manter aquele músculo mesmo cheio, né, com uma densidade boa. E, assim, óbvio, com a dieta bem mais baixa, né, do que ele se é habituado a consumir. Óbvio que ali a gente também tem uma carga de hormônio diferente, carga de estimulante diferente, né? Mas é um negócio que é válido ser discutido, que assim, eles estão cada vez mais, eu tenho percebido isso, que estão tentando manter a intensidade, reduzindo cada vez mais essa questão do volume.
Top, exatamente isso. Parece que volume seja fator relevante para hipertrofia, ou seja, número de séries pesadas, seja tantas séries pesadas com a carga X, seja um fator crucial para a hipertrofia, mas quando você está na fase final, você abre um pouco de mão desse número de séries para manter a intensidade. Atrelando o quê? Que a intensidade é a base do treinamento. Te tornar mais forte é a base do treinamento. Você vai traduzir isso com melhor estética para homem e mulher.
Exatamente. Esse é até um ponto interessante, né? Porque no início, galera, começou a treinar, você evolui ali rápido, rápido, você consegue ganhar massa muscular. Já depois, quando você vai ficando mais avançado, já não acontece dessa maneira. Você não, qualquer treininho meia bomba que você vai fazer que vai melhorar o teu físico. Por isso que a gente vê nas academias aí pessoas que estão anos na academia e o shape tá a mesma coisa. Porque quanto mais avançado você vai ficando, mais controlado, maior rigor tem que ser do seu treino, tem que ser até da sua dieta, porque se, bom, pensa, ó, o treino é o start, é o principal estímulo para falar para o teu corpo, pô, constrói massa muscular, aumenta a massa muscular, porque o que faz você ganhar massa muscular, a gente de forma técnica chama isso, é gerar um balanço nitrogênio positivo. O que, que seria isso? Você vai produzir, vai construir mais proteínas do que você degrada. Você está o dia inteiro ali, constrói proteína, degrada a proteína, constrói, degrada. Aí o saldo estando positivo no final do dia vai fazer com que você ganhe massa muscular. E só o fato, pô, comecei a treinar ali, só o fato de você ir para academia, mano, já é uma pedrada para deixar, já é um estímulo grande para deixar o teu saldo de construção de proteína positivo para fazer com que você ganhe massa muscular. É coisa que com o decorrer que você vai avançando, que você vai evoluindo nos treinos, isso já não acontece. E o Thales até citou um ponto bastante interessante, que qual é o papel do treino na fase de definição, na fase que tu quer reduzir gordura? Ele tem mais efeito anticatabólico, né? Mais o efeito de evitar, de preservar, de segurar ao máximo a tua massa muscular do que aumentar a tua massa muscular de fato. Por que que isso acontece? Porque geralmente quem está numa estratégia de cut, numa estratégia de definição, é a pessoa que já treina há um certo tempo, que já construiu uma boa quantidade de massa muscular e está querendo lapidar o físico ali. E o treino não vai, se o treino não estiver alinhado com a dieta, com saldo positivo de caloria, com bom aporte ali de proteína, de carboidrato, não vai aumentar ao máximo a tua massa muscular. Eu tenho certeza que o Thales está mais segurando a massa muscular. Perfeito. Nessa fase de cut, de definição, do que aumentando, né? Eu até gostaria que o Thales também, a gente pegou bem nesse ponto de, pô, tentar ao máximo segurar a carga, ficar bem atento à intensidade do treino, deixar umas dicas aí pra galera, Thales, de o que a galera pode fazer, qual a estratégia, assim, de dieta para segurar a massa muscular, para preservar a massa muscular na fase de definição, na estratégia de cut, né?
Cara, a gente até conversou sobre isso numa live passada, né, onde eu falei sobre essa questão de ciclo de calorias e carboidratos, né? Eu tô utilizando isso agora, então, assim, até na semana passada que eu fiquei meio doente, né? Eu subi um pouco as calorias, porque assim, quando a gente pensa em sistema imune, a gente tem duas fontes energéticas principais para ele, seriam a glutamina, que é abundante no nosso plasma, e a glicose, né? Então eu subi um pouco mais esse aporte de calorias para dar um substrato energético ali bacana para as minhas células do sistema imune, né? Então eu acho muito válido essa questão da gente estar tentando ciclar calorias a fim de você preservar ao máximo essa questão de massa muscular. E ao ciclar calorias, a gente cicla junto os carboidratos, né? E aí, com isso, a gente tenta segurar ao máximo essa questão do treinamento, segurar ao máximo essa questão das cargas. E além de tudo isso que vocês colocaram, em relação à musculação, preservar a massa muscular no cutting, etc., a gente também tem que pensar, meu povo que está aí, no músculo como um órgão endócrino também, entendeu? A produção de irisina por parte do músculo é muito importante, porque quando a gente pensa em irisina vinda do músculo, ela vai ter uma ação ali na sua mitocôndria, em como se fosse transformar a sua mitocôndria, ao invés de um motor 1.0 em um motor 2.0, entendeu? Onde você vai conseguir oxidar muito mais gordura, e mesmo assim, tendo uma boa quantidade de massa muscular, né? Então, o treino não é você, por exemplo, vou entrar num cutting, só vou baixar a caloria que se dane o treino, ele que fique de escanteio lá. Não é assim que funciona, entende? O treino tem um fator tão importante quanto a dieta com déficit calórico. Por isso que, quando a gente pensa em relação ao músculo em si, a gente tem que pensar sempre como um órgão endócrino também, não só como uma fonte estrutural ou fonte de contração e etc. Porque a gente vai segurar a questão da massa muscular se a gente tem um bom músculo, um músculo de certa forma funcionante.
Top. Ficou um ponto bem legal aí que talvez a galera não tenha se atentado. Quando o Thales falou sobre a irisina e a relação com a mitocôndria, na melhora da mitocôndria, transformando um motor que você tem 1.0 no motor 2.0, ou seja, turbinando seu motor. Mitocôndria é a usina de energia da célula. Ou seja, seu músculo, ele tem milhões de células. Você vai melhorar milhões de usinas para produzir mais energia e os processos acontecerem da melhor forma possível. Um outro fator importante, o Thales falou sobre a ciclagem das calorias, principalmente oriundas do carboidrato. Para quem não viu o episódio anterior, já fica a deixa. Os episódios estão em todas as plataformas, Spotify, Deezer, YouTube. Então, depois de terminar essa live ou amanhã, dá uma conferida nisso, porque tem total relação com o que a gente está falando aqui. E a gente se apegou ao carboidrato, porque o carboidrato é a fonte de energia mais rápida. Então, tem semanas que ele vai ter menos energia, tem semanas que ele vai ter mais. E essa ciclagem de energia, de carboidrato, vai fazer com que ele renda mais ou um pouco menos no treinamento, e enganando o corpo dele para não degradar tanta massa muscular. Só que quando se trata de proteína, Thales, você fez alguma alteração ou quando você começar a fazer a prática de prescrição dietética, logo, logo, como nutricionista, você faria alguma alteração na gramatura de proteínas para o indivíduo ao entrar no cutting, ao entrar no processo de definição, para querer secar a barriga, definir? O indivíduo já vinha comendo bem contigo, já está ali há uns 6 meses, e agora vocês vão pegar mais 6 meses e fazer uma boa definição muscular. Você aumenta esse número de proteínas já no início? Você guarda essa carta na manga ou você mantém essas proteínas? Mano, mantém as proteínas do mês 1 ao mês 12 e eu só vou mexendo em carboidrato. Como é que é a sua visão em relação a essas estratégias?
Cara, então, pensando no seguinte, questão de proteína, assim, a gente tem que pensar basicamente na questão de prevenção de catabolismo em relação à proteína, né? E também na questão de saciedade, onde a proteína tem um efeito sacietógeno muito grande, principalmente no estímulo de peptídeo YY e CCK, né? Que seriam ali produzidos no estômago e no intestino, né? Então, assim, pensando nesse sentido, igual você colocou ali no começo, eu não gosto tanto de ir aumentando a proteína, entendeu? Eu tento ir segurando na casa dos 2,2 gramas quilo, e conforme for abaixando a questão de calorias e conforme fosse nessa questão de carboidratos, aí eu acho válido você ir aumentando. Então, por exemplo, no meu caso agora na semana passada, como eu aumentei um pouco o aporte de carboidratos e um pouco o aporte energético, eu reduzi um pouco o aporte de proteínas, até porque o carboidrato vai ter um efeito protetor sobre a massa muscular. Porque o seu corpo pensa assim, poxa, eu já tenho carboidrato entrando, então é mais fácil oxidar isso do que fazer gliconeogênese, né? Seria a transformação de outro substrato meio de proteína e gordura. Então, assim, agora, como essa semana que eu estou agora é uma semana mais baixa em relação a calorias e carboidratos, eu gosto de trabalhar com proteína um pouco mais alta para manter o quê? Um pouco mais da saciedade e ter um efeito ali anticatabólico no tecido muscular, né? Aí isso varia bastante. A gente pode colocar aí de indivíduos pesados, até indivíduos um pouco mais leves, na casa de 2 até 4 gramas por quilo de proteína, mesmo achando que 4 gramas já é um valor muito exagerado.
Top, mano. Muito bom. Essa é a ideia que a galera tem que se atentar, que é mega difícil, para não falar a palavra foda, você conseguir ter um feeling absurdo de manipular carboidratos, proteínas e entender quais são as respostas que isso daí está tendo dentro do seu processo de definição. Por isso que a cada 10 pessoas que tentam fazer esse processo, 8 fracassam, porque requer além de um feeling muito bom, se caso você queira fazer em ti, buscando informações na internet ou sendo um profissional da área, um olhar de fora faz total diferença, um profissional que te olha sem estar passando a fome que você passa, sem ter os calos apertados que você tem, ele vai ditar aonde você vai pular no sarrafo, tipo uma prova olímpica, aquela provinha da vara, e você vai ter que pular. Se você passar por baixo, não vai definir. Então ele vai te contribuir, vem com a mãozinha, ele vai fazer com que você pule esse sarrafo, por mais desafiador que ele seja. Sempre busque o auxílio de um profissional. Cada 10 pessoas que tentam fazer isso sozinha, mesmo sendo profissionais, pode entrar nos consultórios de nutrição aqui de Brasília ou do Brasil, cada 10 nutricionistas, um ou dois são shapeados ao ponto de você falar, caralho, meu irmão, tem muita definição, essa pele é boa. Porque não é mole. Fazer o difícil não é mole. Entender isso daí e falar, caraca, só tem isso daqui de comida? Ou então vai ter mais proteína? Eu gostava tanto dos carboidratos. Cara, não é mole. É um fator de, teoricamente, de injúria, né? Você se apega muito emocionalmente a alguns alimentos e você vai ter que abrir mão deles. Então tá, ele já tá lapidando, tá afiando o machado dele pra ele poder fazer com as outras pessoas e nele mesmo pra ele ser um exemplo que vai arrastar os demais.
Não, aí a gente vê, né, nessa que... Por que que não é fácil, né? Até eu falo pra galera, o mais curto, o caminho mais curto, o caminho mais barato vai ser ter um auxílio de um profissional, ter um profissional te orientando, assim. Total. Porque até a maioria das pessoas tá ali dentro, pô, da academia, querendo ganhar massa sozinho, dando murro e ponta de faca, e passa 1, 2, 3 anos sem ver evolução nenhuma no físico. É inerente isso. Eu tenho certeza que, pô, o Gustavo tem casos e casos de aluno que fala assim, caraca, eu tentei fazer isso aqui sozinho 2, 3 anos, 4 anos e não consegui, pô. Agora, com a orientação, até eu sou o cara de fazer analogia, assim, pra entender fácil, né? O profissional tá ali com o quê? Com o GPS. Eu tô com o GPS ali pra te guiar. O que que o GPS vai te fazer? Vai te orientar o melhor caminho e o caminho mais rápido e eficiente para você chegar no seu destino, chegar no seu objetivo, né? E sozinho, pô, sem o GPS. Antigamente não tinha o GPS. Pode ser que você chegue? Pode. Mas você vai levar mais tempo, você pode pegar uma estrada esburacada, você pode demorar. Então, eu acho que vai ser bem mais caro. Aí você coloca, pô, na ponta do lápis aí, coloca uma academia barata, R$ 100 por mês, por 2 anos. Pô, aí a grana que a galera gasta com uma porrada de suplemento que a maioria é inútil, dá pra jogar fora. Ali, vai embora. E tu coloca tudo isso no papel 1, 2 anos. Isso, pra mim, que é caro do que tu pagar uma consulta, pagar uma consultoria, uma orientação de um profissional pra te guiar. Que eu tenho certeza que você chegaria ali do seu destino, do seu objetivo. Ah, eu quero ganhar X de massa muscular. Chegaria mais rápido. Ah, eu quero reduzir X de gordura. Chegaria mais rápido no seu objetivo. Então, sairia bem mais barato, bem mais econômico, tanto em questão financeira, em questão de tempo, e no emocional mesmo, porque até a maioria, é um dado gritante, galera, a maioria das pessoas abandonam o treino, por quê? Por falta de resultado. Não vê resultado ali, nos 6 meses, e vai embora e nunca mais volta a treinar. E até, tanto o que o Gustavo Tales falou, pensa no músculo aí, ó, não só como, ah, eu tô bonitinho na frente do espelho, mano. Quanto mais músculo, mais força tu tem, mais saudável tu é. O músculo tem um papel endócrino. O que é um papel endócrino? Libera substâncias que vai agir no teu corpo inteiro. Então, pô, ele vai lá, vai fazer seu cérebro funcionar melhor, vai fazer o coração funcionar melhor, todos os seus órgãos funcionarem melhor. Então, quanto mais força, mais massa muscular e menos gordura, que a gordura já é o, quando é em excesso, é o contrário. Ela também libera substâncias. Só que substâncias que vão ter efeitos ruins. Vão ter efeitos negativos ali na sua saúde. Então, perfeito. Não é só o shape tá bonitinho, ali tá definido. Tanto vai, pô, melhorar a tua autoestima, tu vai se sentir mais bonito e vai melhorar a tua saúde como um todo. É de total importância.
Tem um número legal, Douglas, que eu vi na IRSA. A IRSA é a maior convenção dos gestores do mundo fitness. Acontece na Califórnia e tem a IRSA Brasil. Fui em 2018, São Paulo. É, fiz ela online, no caso. Fiz cursos online que já estavam começando, 19, eles ainda teve presencial, 2020 eles fizeram tudo online. E eu fiz minha inscrição para 2020 e está até hoje guardada para o próximo presencial. Mas enfim. Então eles estudam tudo sobre o mundo fitness. Os produtos mais tendenciosos, o que os gestores devem vender, os empresários, o que a Smart está pensando, o que a Bufit está pensando, enfim. É o lado comercial, o lado do business. E lá eles apontavam pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que é responsável pelas melhores pesquisas no mundo fitness, principalmente em âmbito nacional, que a cada 10 pessoas que se matriculavam em academias low cost, ou seja, Bluefit, Smartfit, todas essas por R$ 99,90, que tem o menor custo, a cada 10, 3 chegavam no mês 12, a cada 10, 3 chegavam no mês 12, ou seja, 3 conseguiam completar um ano. Das 7 que ficaram para trás, 4 desistiam nos 30 primeiros dias. Caralho. Então, assim, ficou 7. Metade de 7, 3,5. 4. Já era rompido no dia 30, negão. E o cara pagou anual no balcão. Pá, passou o cartão. Não pagou anual, né? Mas passou o cartão e vai virar todo mês R$ 99,90. No 30º dia, ainda tem 11 meses para ficar virando cartão. Por R$ 99,90, o maluco já parou de ir. A motivação dele. Então, é algo muito alarmante. O início é primordial, o início é primordial, e também é primordial pelo fato de você não ver os seus principais resultados. Você não vai conseguir fazer estratégias do Thales, do Douglinhas, que já estão nessa trilha há muito tempo. Caso, cara, seria injusto com eles, comigo. A gente está aqui batendo na ponta da faca, estudando, tentando, testando, errando, aprendendo, e você em 30 dias teria o nosso resultado, ou a gente é muito burro, ao ponto e conseguir em 30 dias fazer o que a gente não tá fazendo em anos, ou o negócio era muito injusto. Quem tá há 10 anos aqui tem os mesmos resultados de 30 dias. Douglas é atleta, ex-atleta de luta, conheceu a luta por perto. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Eu nunca vi ninguém chegar lá no tatame do jiu-jitsu, faixa branquinha, pá, bonitinho, não sabia nada. Foi pra casa, hoje à noite, e amanhã voltou preta. Você é doido, mano. Eu demorei anos pra virar faixa preta. Na musculação é do mesmo jeito. Você não chega no primeiro dia e no dia seguinte você já vê 2 quilos a menos na balança e os 6 gomos no seu abdômen. Pergunta quanto tempo o Thales tá treinando, se dedicando. Por mais que ele falasse, cara, eu tirava treinos da minha cabeça. Mano, ele manipulava a quantidade calórica. Os treinos da cabeça dele não era assim, ah, tem um jump ali e os pezinhos coloridos. Não, mano, é peso pesado, só que ele não controlava muito bem a quantidade de séries, etc e tal. Então, por mais que o cara não tivesse todas as variáveis, ele levava ferrenhamente, religiosamente o negócio a sério. Você não vai ver os primeiros resultados em 30 dias. Você vai ver uma melhora no sono, disposição. Talvez vai perder um pouquinho mais de peso devido ao inchaço. Mas você não vai ver uma melhora absurda, impactante nos 30 dias e nem nos 3 primeiros meses. Você vai ter que lutar um pouco mais. Algumas genéticas e cenários e rotinas vão permitir que você tenha resultados mais rápidos e outras menos. Isso é bem importante. Não se apegue a resultados iniciais, galera. Curta o processo, entenda que isso vai melhorar o seu estilo de vida e sua saúde a longo prazo, e a cada vitóriazinha, solte fogos, comemore, pois o negócio é mega difícil de ser conquistado, mas depois que você já está consolidado, que já faz parte do seu estilo de vida, pessoas vão te ver, observar sua mudança, vão começar a te seguir, vão começar a perguntar para ti, e você vai ser uma referência de ter mudado. E eu tenho certeza que isso vai te trazer uma autoestima e uma satisfação própria absurda. É a mesma que nós temos aqui.
Cara, pensando até...
Vamos convidar até um ponto...
Pode concluir, todos. Entra aí. Depois eu falo.
Vou mandar. Pensando num ponto, olha a sacada, galera. Pô, eu hoje vou pra academia e consigo supinar 60 de cada lado, 70 de cada lado no dia que eu... Dependendo da fase da dieta, dependendo da fase do treino. Pô, mas eu não cheguei na academia fazendo isso, mano. Eu comecei a academia fazendo supino só com a barra, se tremendo todo. Depois briguei, fui lá buscando evoluir. Passei a fazer supino com 5 quilinhos de cada lado. Briguei mais um pouquinho, pô. Passei a fazer com 7,5. Briguei mais um pouquinho, passei a fazer com 10. Pra que eu tô trazendo esse exemplo? Pra você entender... Que é, velho, de pouquinho em pouquinho ali, ó. É, de 1 quilo em 1 quilo, 2 quilos a 2 quilos, porque esse pouquinho a longo prazo me possibilitou fazer o supino com a carga que eu faço hoje, me possibilitou treinar com a carga que eu consigo treinar hoje em dia. Pô, e olha que eu não sou nem atleta de fisiculturismo, eu treino com um cara, mano, gigante, pega a mesma carga que o cara pega.
Treino com treino
de igual pra igual. Pô.
Mano,
não, eu tava chegando até o dia desse.
Vocês veem o tamanho do parceiro de treino dele, na maioria das vezes, vocês estão doidos, filho. O vagão é um monstro.
Tá louco, mano. Cara, bodybuilder com mais de 100 kg aí, tá chegando pra treinar peito. Aí o bicho é o quê? É peito. Eu falei, caralho, tô fudido, irmão. Vamos brigar aqui. Porque aí vem um lado atleta e fala, mano, eu dou conta também dessa porra, vambora. Aí fica meio que um desafiando o outro e leva o nível do treino pra cá, ó, pra cima.
Fala, Thalys.
Pode mandar aí, Thalys, que eu ia falar.
Cara, era no sentido de o seguinte, a gente quando começa assim, né, a gente já quer mil estratégias e mil coisas diferentes, né, tanto que eu lembro quando eu comecei, eu fui a um nutricionista, né, eu queria que ele me passasse uma lista enorme de suplementos e manipulados, e eu queria que o meu treino, que ele tivesse 750 mil técnicas avançadas, eu saí frustradíssimo quando eu cheguei na academia e me passaram lá esses básicos, eu falei, cara, que bosta isso, eu vejo os caras na internet fazendo mil drop sets e 150 aparelhos ao mesmo tempo, eu falava, cara, eu não vou evoluir nunca, né, nesse sentido. Então a gente já entra na academia querendo falar assim, caraca, tá, o que, que eu vou tomar, como é que eu tomo e como é que vai ser esse treino aqui, porque eu não quero só fazer essas coisas básicas, tipo, de supino crucifixo, não, eu quero aprender a dar cambalhota no supino para o negócio ficar diferente, né, então assim... Eu acho que muita gente, às vezes, quando chega na consulta ou então vai à consulta, já vai com o pensamento de, por exemplo, beleza, eu quero coisas muito diferentes, muda tudo aí porque eu tô disposto, entendeu? Então a gente acaba que fica tipo, ah, vou começar 30 dias, mas eu tô começando aqui tudo muito básico, sei lá, o meu nutricionista me passou um arroz com feijão, sendo que eu já comi arroz com feijão, e o meu treinador me passou um supino reto, eu já fazia um supino reto, que era algo novo. Então acaba que a gente entra na academia com um pensamento um pouco errado, né? Tipo, pô, quero coisas novas, mudanças todos os dias. E a gente vê que não é bem assim, entendeu? Que é algo bem metódico, que é algo que demanda uma certa evolução e uma graduação que vai vindo aos poucos, né?
Perfeito. Tem...
É, a analogia da luta até é perfeito pra isso, né?
Vou ler um comentário aqui, mano.
Porque, pô...
Pode falar, paizão.
Pega aí. Porque ninguém chega na luta de um dia pro outro, tá faixa preta, do dia pro outro tá bom.
Alô?
Até, pô, comecei a jogar futebol, a praticar um esporte novo. Que é isso, mano? Eu tomo palmada dos moleques magrinhos, dessa figura, mas os moleques dão umas cabeçadas, fazem umas paradas. Mano, eu tô faixa branca ali no futebol. Eu não vou jogar igual os caras jogam, que os caras jogam 5, 6 anos, 10 anos. Eu não vou jogar igual eles, vai demorar. Tem uma estrada para caminhar. Então eu vou ali, curtir o processo, comemoro uma técnicazinha da chapinha ali que eu fiz direito. Então, a vocês têm que estar se comparando, galera. É você com você mesmo. Pô, até uma dica que eu dou pra você, pega um caderninho desse assim, anota. Eu fiz tal exercício com tal carga. Semana que vem eu vou tentar lá, ó, brigar, aumentar um pouquinho a carga desse exercício. Vou me desafiar ali no meu treino. E vai lá brigando, vai se anotando, porque esse pouquinho a pouquinho aí que você vai semana a semana, vai fazer um montão a longo prazo, vai se fazer uma diferença grande no teu físico aí a longo prazo. Pode ler aí, Gustavo, um comentário.
Top, esse comentário é da Eleni Porpino. Acho que essa é a maior motiva, o maior motivo de frustração das pessoas. A pessoa entra na academia e acha que com 2, 3 meses vai estar com um shape trincado. Realmente é sofrido isso. Cara, realmente, Eleni, é o que a gente pegou aqui, né? É, a busca por resultados a curto prazo faz com que os indivíduos comprem suplementos ineficazes, utilização de hormônios sem estar no período ou ter a capacidade metabólica de aproveitar o hormônio da melhor forma, e tenta entrar em estratégias mega avançadas, igual dieta da lua, dieta do queijo, dieta da revista, que eu vou secar o mais rápido possível. Só que tudo isso daqui depois vem à conta. Suplementos ineficazes não vão trazer benefício algum. Ou seja, vai prejudicar teu aspecto financeiro, porque você gastou dinheiro à toa. A dieta da lua, do queijo, da revista, todas essas não são personalizadas para ti. Então, todas essas dietas, quando você tiver a primeira escapada, vão abrir uma mega compulsão e você vai ter um efeito chamado efeito sanfona. Vai comer muito mais, não vai conseguir voltar para a dieta, pois ela era muito restritiva e não cabia dentro da sua rotina. E o outro fator importante é a utilização de hormônios, querer tomar algo já no início, buscar recursos ergogênicos, aonde talvez você consiga comprar esses recursos, consiga aplicar, ver um pequeno resultado, só que em questão de semanas sem o uso dos hormônios você perde tudo. E você vê aquele teu outro brother que já usa mais tempo e ele segura muito mais massa muscular, porque esse teu outro brother já é mais maduro, ele já faz dieta há mais tempo, ele sabe utilizar os melhores hormônios para cada fase de forma específica, pois você está comparando os seus bastidores com o show do seu brother. Isso não deve ser nada inteligente. Você tem que comparar você com você mesmo. Então, esperar mais tempo, ver seus primeiros resultados, perceber que você é capaz e já está implementado esse estilo de vida. Mais para frente, você vai ter manobras mais avançadas. Lembra de quando você entrou na escola, você não entrou fazendo redação, você entrou com um papelzinho na sua frente com seu nome, onde a professora soletrava. No jiu-jitsu, a mesma coisa. No inglês, a mesma coisa. Pode entrar burro, velho, com 50 anos de idade. Você não vai chegar lá, mano, destruindo a conjugação verbal e vendo série na Netflix sem legenda. Tá? Você é idiota, né? Você vai chegar lá, vai fazer o basiquinho, palavras básicas, e por aí vai.
É bem por aí, né? Até uma boa analogia para essa é o seguinte: o maior inimigo da construção de um bom físico é a pressa para obter resultado. Pô, quis acelerar o processo de definição, quis acelerar o cut ali, o que que vai acontecer? Vai perder muito peso? Vai, só que vai perder muita massa muscular. Quis acelerar o processo de ganho de massa muscular, o bulking. Vai ganhar mais peso? Vai, só que não vai construir mais músculo, vai ganhar mais gordura. Então, o maior inimigo da construção de um bom físico é justamente a pressa para obter resultado. Tem até uma pergunta que deixaram na caixinha aqui. Eu vou catucar aqui para a gente ler. Ó, vale a pena dar uma pausa na musculação para investir em déficit calórico, dieta e aeróbio em jejum? Ó, não exclui uma coisa da outra. As três coisas ali andam alinhadíssimas. E a musculação, qual o papel principal da musculação? É segurar a tua massa muscular. Se tu abre mão da musculação, tu perde gordura, perde mais peso, mas acaba perdendo muito músculo. O que que isso vai acarretar? Aí, em aspecto estético, você vai ficar toda flácida, com excesso de pele, que não é interessante. Em aspecto de qualidade disso, para manter, porque mais importante do que você reduzir essa gordura e dar uma secada, é que se manter, evitar o efeito sanfona que o Gustavo acabou de comentar aí pra gente. Então, quanto mais massa muscular tu segura, mais tu segura o teu metabolismo, mais tu evita que aconteça esse processo sanfona, né? Que você recupere esse peso todo que você perdeu. Então, a musculação é sempre uma prioridade. Para a fase ali que você quer definir, ela vai vir como principal fator para segurar a tua massa muscular. E o aeróbio, pô, o aeróbio em jejum, são estratégias, mas ambos funcionam. Aeróbio em jejum, aeróbio de baixa intensidade, aeróbio de alta intensidade, tudo isso funciona. Só que são estratégias diferentes. Você não deve abrir mão da musculação para fazer um, para focar no outro.
Uma coisa não necessariamente inviabiliza a outra, né, mano? Isso é bem legal. Quem tiver a pergunta pode mandar aí. A gente ilustrou isso daqui da forma mais legal possível. Quem tiver perguntinha pode deixar nas perguntinhas.
Beleza, ó, já vamos fazendo o seguinte, tá chegando aqui no... Eu fiz sem relógio hoje, né? Tá, a gente tá quase chegando no final aqui do nosso tempo. Eu queria que o Gustavão aí falasse onde é que a galera encontra ele, onde é que consegue fazer uma consulta, consegue atendimento com ele.
Muito bom. Galerinha, primeiramente uma boa noite, obrigado pela presença de todo mundo. Tô aqui praticamente todos os episódios do podcast Construindo Shape. É um prazer estar aqui com Douglas e com Thales. Vocês vão me encontrar no Instagram, no meu Instagram, @loureiropersonal. Meu canal no Telegram é o Loureiro System. Vira e mexe eu coloco lá nos stories o linkzinho do canal. Dentro do canal você vai encontrar treinos, detalhes sobre alongamentos, tudo quando se trata de um bom programa de exercício. E vira e mexe eu coloco minhas refeições do dia, falo se eu vou comer algo diferente ali ou por que eu vou comer algo diferente. No meu Instagram, no @loureiropersonal, na bio, na biografia, tem um link lá do meu site. Lá você vai ter tanto acesso ao meu WhatsApp quanto acesso à página de pagamento que você pode me contratar e vai receber a minha assessoria 100% online. Podendo vir na minha clínica Lineup, que fica na Asa Sul aqui em Brasília presencialmente, recebendo avaliações físicas, posturais e toda a minha oferta de serviço. Estou aqui disponível para vocês. É um prazer estar aqui com os meninos.
Tamo junto. E Thales, onde é que a galera te encontra aí? Falei.
Cara, mais aqui no Instagram e lá no TikTok, né? Ambos são Thales _ Facinho.
Top.
Pô, até fica fácil de achar, pô. É Thales Facinho, tá fácil de encontrar o homem aí.
Perfeito.
E galera, pra vocês aí que estão escutando, vendo em outras redes, né? Pô, eu sou Douglas Rabisco em todas as redes. No YouTube, Douglas Rabisco. No Instagram aqui. No TikTok também, Douglas Rabisco. E nos próprios episódios aqui do podcast Construindo Shape também você me encontra. E se você quiser contratar os meus programas também, tem um link na bio do meu Instagram. É só clicar, tem botão do WhatsApp para você entrar em contato direto comigo, ou tem botão direto para você se inscrever nos programas. Inclusive, eu vou liberar um desconto aqui a partir de amanhã, né, dia 17, que eu vou dar um incentivo aí de novembro, vai ter 50% de desconto em todos os meus produtos aí de Black November. E aproveita que é só uma vez no ano que acontece isso, hein? Tudo pela metade do preço. É só clicar e garantir aqui o seu acesso, fazer parte do meu time. Tem aqui mais uma perguntinha, chegou, vou abrir aqui pra gente. Ó, tem gente querendo trabalhar com você aí, ó, irmão, olha só.
Era um estágio na Lineup, tá contratando. Esse aí é o Renan, meu parceiro. Já contratei ele para trabalhar na antiga academia que eu fazia gestão. Foi atleta Men's Physique no ano de 2019, se eu não me engano. Subiu no Estreantes da IFBB, Federação Internacional de Bodybuilding em Brasília, que faz o campeonato de Estreantes. Condicionamento físico absurdo, que é um padrão que eu sempre busco de condicionamento físico absurdo. Fiz ele treinar pesado até a semana final, comprovando que tudo que eu falo aqui, eu faço na prática. Ou seja, o que eu ensino, eu também realizo. Não tem demagogia e não tem meia conversa. Tamo junto, Renan. Vou te contratar.
Não. Você tocou num ponto aí interessantíssimo. E eu sempre me cobro, e até um dos pontos de eu ter chamado vocês, porque são pessoas que estão sempre estudando, estão sempre buscando melhores informações e tá vivendo, né, velho? A gente vive o que a gente ensina pra galera.
Perfeito.
O que a gente fala, a gente tá lá, ó, afiando o machado, fazendo com a gente, fazendo com os nossos alunos. Não tem esse aqui de, ai, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não tem essa, mano. A gente tá aí, na mesma guerra que vocês, tentando buscar, tentando melhorar o físico dia após dia, nessa luta aí. E valeu demais, meus parceiros. Aí, vamos se
Boa.
despedir da galera.
Junto.
Valeu demais.
Valeu, obrigado, irmão.
É nóis.
Então aí. Terça. Valeu, falou.
Até quinta-feira, tamo junto.
Pois.